Agradecer agora o próximo convidado, o senhor Lúcio Mader, que é vice-diretor do Gabinete Federal de Justiça, do Ministério de Justiça e Polícia da Suíça. Então, portanto, aí novamente é tradução, equipamento, que também fará a exposição sobre o tema As Boas Práticas de Participação Popular no Poder Legislativo. Muito obrigado, Lúcio, pela possibilidade, pela presença da Assembleia de Minas contar aqui com sua exposição.
Thank you very much. Good afternoon.
Muito obrigado ao senhor. Eu agradeço pelo convite para estar aqui. Primeiro, deixar bem claro a minha alegria e a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui nessa discussão que eu tenho achado uma maravilha desde o começo aqui. E eu me sinto honrado de falar junto e depois de tantas palestras interessantes que foram dadas aqui e também é para renovar contatos e amizades que eu criei anos atrás numa conferência internacional há muitos anos em que eu, pela primeira vez, discuti essas ideias. Um de muitos assuntos discutidos aqui, porque são vários, é a relação entre a democracia representativa e outras formas de participação popular. Me pediram que falasse alguma coisa sobre o procedimento de participação popular da Suíça, onde eu moro, e mostrar experiências práticas desse processo de participação popular na Suíça. Bem, essa forma de participação popular, participação política popular, que envolvendo consulta, participação, tem muito a ver com outra forma específica também de participação política na Suíça, que a gente chama de democracia direta, DD, como a gente chama lá na Suíça. Então, primeiro, eu gostaria de, muito rapidamente, fazer uma rapidíssima introdução, alguns comentários a título de prolegômeno introdutório sobre a Suíça, sua organização política, porque tem gente no mundo que acha que a Suíça é um país muito legal, mas um tanto esquisito, diferente do resto da Europa. Então, eu vou falar algumas coisas rápidas sobre a Suíça, tentando não me alongar muito, porque tem que entender a Suíça, a cultura suíça, para entender a participação popular na Suíça, a democracia direta, os cantões suíços. A Suíça é pequena, mas como três países, um fala alemão, outro italiano, outro fala francês. Então, a Suíça é diferente. Então, são questões práticas que eu quero rapidamente abordar para mostrar como e por que certas coisas funcionam bem no nosso país, modéstia à parte, e não que são melhores ou piores que outras áreas do mundo, não é nisso, mas é só que simplesmente às vezes é diferente de outros países do mundo, inclusive na própria Europa. E a Suíça é mais ou menos no centro, no meio da Europa. Bem, a Suíça tem quatro níveis de governo, por assim dizer, inclusive um deles é o parlamento, né? Nós temos inclusive o parlamento jovem como nível formal, formalmente estabelecido. Esse tal de parlamento jovem tem o direito de apresentar resoluções ao parlamento em si, mais idoso, que é o típico parlamento de outras partes do mundo. O parlamento jovem apresenta lá projetos de lei, depois de ter audiências públicas e tal. Se precisa, eu entro mais em detalhes nisso depois. Nos últimos anos, a participação pública se torna mais comum no mundo inteiro. Então, não é só uma novidade da Europa, todo mundo sabe disso. Mecanismos têm sido criados na última década, pela comunidade europeia, os países exportadores de petróleo, o chamado primeiro mundo, que eu acho uma expressão tanto antipática, mas o povo fala assim, países desenvolvidos, primeiro mundo, e todas essas esferas políticas do primeiro, segundo, terceiro mundo, não sei quantos mundos tem, para mim é um mundo só. Essas coisas vão se tornando cada vez mais comum, né, no processo de participação popular. Na Suíça, nós temos uma longa, centenária, secular tradição de participação popular, nas mais antigas do mundo. E estamos falando da Europa, que quando você fala de coisa antiga, é a Idade Média, pré-Idade Média. E junto com isso, então, sempre que você tem uma tradição muito comum, é coisa que veio do meu pai, avô, bisavô, do século XV. Então, essa tal de democracia direta, DD, que eu falei, é um exemplo disso, né, que vai melhorando, se tornando mais popular e abrange o nível nacional. Nível nacional não é tão difícil na Suíça, porque é um país muito pequenininho. E isso me lembra, para te dar uma ideia geral da organização política, vamos assim dizer, da política. A política tem 8 milhões de pessoas, a Suíça, só 8. E é um Estado, uma nação federativa, 26 cantões. Cantões são entidades administrativas constituídas, descentralizadas, mas não é exatamente um município, nem o que os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra chamam de condado, que é entre o município e o Estado. Não é nada disso. Cantão é um cantão, uma coisa típica da Suíça. Biparlamentar, um parlamento nacional, 250 parlamentares eleitos conforme a população de cada cantão, os 20 e tantos cantões da Suíça, 2 membros representantes de cada cantão, com exceção de 6 cantões que, por motivos históricos, só tem um representante, não 2. Para explicar por que esses 6 são diferentes dos outros 20 e tantos, vai levar muito tempo, mas basta saber que é assim. Então, são eleitos 2 representantes por cantão, 1 em 6 cantões, e é bicameral. Bicameral, que eu falo, é Câmara e Senado. E aí os membros, o ministério, aí já estou pulando para o governo executivo, a Suíça só tem 7 ministros. Tem gente que me falou num país que eu fui, o quê? Só 7 ministros? Bom, eu tenho que lembrar que a Suíça é pequena, só tem 8 milhões de habitantes. Então é mais ou menos um ministro federal para cada 1 milhão de habitantes, né? E há partidos, evidentemente, o número de partidos políticos que elegem representantes. E há instituições da democracia direta que não são partidos políticos, mas que participam muito de referendo e de processos do legislativo, não só referendo, mas também plebiscito. São muito participantes. Tipo uma espécie de ONG, é muito comum na Suíça, como eu falei, a Suíça tem 3 línguas num país pequeno. Uma parte da Suíça fala francês, outra parte fala alemão e quase 60% fala italiano. Depende de que região da Suíça você está. Você está fazendo fronteira com a Itália, ou fronteira com a Alemanha, ou fronteira com a França. Isso explica por que a Suíça tem 3 línguas num país tão pequenininho. E outras línguas pequenas faladas, até português, porque tem imigrantes portugueses na Suíça também. E o que mais? Da população da Suíça, quase 25%, um quarto hoje, não é suíço, nato, nativo. Quer dizer, muito estrangeiro morando na Suíça. Um quarto da população. Mas eles, porque não são suíços natos, têm limitações no processo político, várias limitações, direitos políticos mais limitados em termos de votar e ser eleito, como muitos países, os Estados Unidos, vários países têm, o cidadão nativo é uma coisa, o naturalizado é outra, o estrangeiro é outra. Então, depende se o estrangeiro naturalizou suíço ou permanece estrangeiro, e há mecanismos de consulta pública. Mecanismo de consulta pública garantido pelo artigo 101 da Constituição Suíça é outro mecanismo muito, muito antigo. Diz, os cantões da Suíça terão mecanismos organizados de participação popular para manifestar suas visões e opiniões e fazer a sua opinião ser sentida, impactada na sociedade. O artigo 101 da Constituição Suíça, que é tão conhecido na Suíça que eu até repeti ele de cor aqui, de memória, porque essas coisas são importantes na Suíça, né? Esses mecanismos primários e secundários de participação popular, mesmo de e especialmente de gente que não é eleita, que não é político eleito, mas são manifestam suas opiniões. Antes de entrar em detalhe para explicar esses processos participativos, é importante lembrar alguns elementos importantes, alguns essenciais do nosso processo. Na Suíça, não sei se eu já falei isso, a população, os cidadãos suíços, tradicionalmente tem essa tradição antiga de se envolver na democracia. O meu país, eu sou importante, quer eu seja eleito ou quer eu seja eleitor. Isso está embutido na mentalidade do suíço. Faz parte dessa DD, dessa democracia direta que eu falei, que são muitas vezes iniciativas populares. Por exemplo, 100 mil assinaturas de um abaixo-assinado, 100 mil cidadãos podem exigir uma mudança na Constituição da Suíça. E o número está especificado. Se 100 mil dos 8 milhões de suíços assinarem esse abaixo-assinado. Essa é uma forma de participação popular. Há muitas outras formas de participação popular em termos de participação de acadêmicos, especialistas, intelectuais, cidadãos comuns, membros de ONG, de organizações não governamentais. Olha só, mecanismos de participação popular mais voltado para esses setores da sociedade ou para a própria administração pública federal ou de cantão, ou incentivando a participação de especialistas, de experts, que são autoridades em vários assuntos. Então, há assuntos sendo discutidos, cidadania, meio ambiente, qualquer coisa assim, interessa todo mundo tem direito de falar, mas tem gente que entende mais do que outras pessoas, são os especialistas, os acadêmicos, os experts. Então, é uma coisa assim, muito bem pensada em termos de democracia popular participativa. Outra coisa, quanto ao uso dos instrumentos ou ferramentas de participação, eu falei de referendos e plebiscitos, por exemplo, eu posso dizer que esses instrumentos são usados com muita frequência mesmo. Não é alguma coisa que está escrita na Constituição e a cada 20 ou 30 anos alguém desenterra para usar, não. São usadas mensalmente, semestralmente, nos últimos 10 anos, Nós já perdemos as contas quantas emendas à Constituição, da Suíça foram propostas, discutidas pelo Parlamento, a maioria rejeitada, algumas aprovadas, mas a questão que eu quero enfatizar é que esses mecanismos, instrumentos de participação, não são conceitos teóricos, não. São coisas usadas muito pelo povo no dia a dia. Esses procedimentos populares, que, na verdade, muitas vezes são alvo de consulta pública, mais formalmente através de assembleias públicas ou mais frequentemente usando plebiscito e referendo, que é coisa que americano e canadense adoram usar todo dia, toda semana, tanto faz. O importante é que as vozes são ouvidas. O cidadão comum tem sua vez e sua voz. Então, tudo não fica só por conta de deputados e vereadores e federais e estaduais. Ainda bem, não. É realmente do povo, pelo povo, para o povo. Então, o povo se sente pai, mãe, dono do processo de participação. Claro que é muito mais fácil num país pequeno como a Suíça, 8 milhões de habitantes, quase todo mundo hoje tem educação superior universitária. Não estou dizendo que esse modelo pode ser aplicado de hoje para amanhã no mundo inteiro, mas pode. É mais demorado, com mais paciência, se certos países conseguem, outros podem também. A questão, voltando à consulta pública, como que ela é organizada? Bom, às vezes se envolve, por exemplo, um tratado internacional. Imagina, um movimento popular de base pode acabar afetando um tratado internacional da Suíça com outro país. Se for uma coisa assim, que não é comum, aí é claro, tem que ter uma aprovação formal do Parlamento Federal. O chefe de Estado da Suíça tem que assinar, porque envolve um tratado com outro país. Mas esse é um exemplo extremo. A maioria da população comum da Suíça participa de coisas muito mais mundanas, corriqueiras do dia a dia. Cultura, educação, itens a serem votados nos referendos e plebiscito, assuntos de ordem de igualdade social, política, economia. Um exemplo hoje, a discussão usina nuclear, porque o nosso vizinho alemão, a Alemanha, que usava muita energia nuclear, já proibiu. A Alemanha proibiu, como você sabe. O outro vizinho nosso, a França, é o país da Europa que mais tem usina nuclear na Europa hoje, até porque a França praticamente não tem hidrelétrica. Então, a energia nuclear está tornando um assunto muito discutido na Suíça hoje. E pode haver mudança política por causa disso. AIDS, a doença AIDS, diabético, é outro tópico favorito da democracia direta, da participação popular. A neutralidade da Suíça é um país pacífico, não entre guerra. Nem pensar em mexer com isso, porque o povo rejeitaria na mesma hora. Então, a Suíça tem essas tradições, mas os assuntos variam. Que é importante para a população, para os cantões hoje, como eu falei, hoje mudaram. Hoje é energia nuclear, problema de aidético, questão de preconceito racial, não é só na Suíça, a questão dos imigrantes na Europa e dentro da Europa, de outra religião, de outra raça ou etnia, são grandes problemas hoje, que não eram na época dos nossos pais e avós. Quem que é convidado, digamos assim, a participar de procedimentos mais formais? Os partidos políticos, representantes de assembleia, político eleito, mas não só eles. Estou falando de um assunto mais formalmente discutido num cantão, que é mais ou menos igual um estado ou uma província e outros países, mas apesar de ter uma certa preferência conforme a seriedade do assunto para gente eleita, para ONGs e para representantes de assembleia de bairro e coisas assim, mas todo mundo, literalmente todo mundo, pode e deve participar, expressar sua opinião, cidadão comum, que nem pertence a nenhuma ONG ou assembleia de bairro. Participação dele é assegurada. E por último, eu não falei ainda, empresa. Companhia, empresa, que é quase um palavrão em certos países do mundo. Falou em empresário e empresa, tem gente que começa a xingar como se o capitalismo é a culpa de todos os problemas do mundo e tudo. Isso afeta um pouco também a população suíça. Muitas vezes, em certos assuntos, as empresas e empresários não são convidados. Não é que não foram convidados, é que especificamente foram desconvidados. Por favor, não vem cá, não apareça nessa reunião. Aí percebemos que aí já é um exagero também, né? O empresário não é um diabo tão feio assim, mas para ver como a gente muda, né, conforme os conceitos da nossa sociedade. Estrangeiro é mais ou menos assim, mas não tão mal quanto em alguns vizinhos europeus nossos, que é claro que eu não vou citar nome, em que o imigrante estrangeiro é visto como um diabo, né? Vamos tirar os estrangeiros desse país, fora os estrangeiros daqui da nossa pátria. Vocês sabem de que países vizinhos nossos eu estou falando. Então essas coisas mudam, esses conceitos vão mudando, ainda bem. Hoje já não há tanta atitude anti-empresário, anti-estrangeiro, anti-negro, maometano, mas que é esse problema, sim. Ainda existe e parece que vai piorar antes de melhorar. O que eu estou querendo exemplificar é que questões políticas são muito complicadas, são muito complexas, não é simples, porque envolve tudo que faz parte da nossa vida, nacionalidade, religião, língua, simpatia, antipatia, classe social. Então, se você quer entrar no jogo de participação popular, a DD, a democracia direta, tem que estar pronto para tudo, para xingar e para ser xingado. Não pode falar, não, eu discuto tudo menos esse assunto. Não, não tem menos esse assunto, vale tudo. Todos os documentos públicos, por legislação, são abertos ao público, pode ler, pode consultar, quando muito país fala de transparência, mas modéstia à parte, a nossa transparência é transparência com T maiúsculo. E essas consultas são populares. Eu posso ler qual que é a opinião. Está tudo... antigamente era até mais difícil, que você tinha que ir numa biblioteca, chegar lá, esperar para ver se o documento estava disponível. Hoje não tem nada disso. Tem a internet. Você tem um computador, clicou, você lê tudo que você quiser ler. Transparência com T maiúsculo, como eu falei. E o próprio governo, né? Nas suas relações com o parlamento e vice-versa, o parlamento com o executivo. O governo tem que informar o parlamento das pesquisas de opinião que faz, dos projetos de lei que está redigindo antes que chegue ao parlamento e vice-versa. O parlamento também não pode esconder nada do executivo. Então, os comitês, as comissões têm que ter extrema transparência e honestidade. Alguns outros detalhes menores, que no processo de consulta, por exemplo, que muitas vezes é um peso, é um fardo para certas organizações da Suíça no processo de consultoria, porque o número de consultas formais da Suíça chega às centenas de milhares num país pequeno, porque todo mundo quer saber qual que é a opinião do governo, do parlamento, de especialista sobre assunto A, B, C, D. Então, é consulta que ocorre por todo lado, né? O que exige uma certa disciplina, porque senão você mistura muito assunto muito importante com assunto menos importante. Um problema é, por exemplo, número de pessoas que têm acesso com urgência a certos assuntos. Porque hoje é muito mais fácil, como eu falei, com o uso da internet, de computadores, mas tem assuntos, por exemplo, que, um exemplo, interessa mais especificamente a uma ONG, uma ou mais organizações não governamentais. E às vezes elas têm uma certa preferência, ou privilégio, a palavra não seria acesso, em termos de preferência de popular, porque elas estão submetendo, apresentando um assunto, redigindo pautas e agendas. Né? Então, se não tiver uma certa via paralela, não é preferência, não vai dar em nada, porque senão fica só em falação e não se chega a nada concreto. Problemas de prazos, de preferência, de acesso em consulta, em organização de documentos. Senão, ou não leva a nada, ou vira bagunça, e uma coisa ou outra não fazem bem para a democracia e se perde muito tempo. Não estou falando limitar a opinião de ninguém, não. Estou falando de uma certa disciplina de organização. E o suíço parece que é famoso por disciplina, por organização, por pontualidade em termos de horário. Então, para quem não é suíço, é meio difícil entender isso. Mas essas coisas estão ligadas, por exemplo, à representatividade da população e à confiabilidade das pessoas que são porta-vozes, porque todo mundo quer ter vez e quer ter voz, mas não dá para 8 milhões de pessoas, toda a população do país, falar o tempo todo. Então tem que ter representantes ou porta-voz, né? Esse processo tem sido muito aperfeiçoado nos últimos 6, 7, 8 anos, quando um projeto de lei, por exemplo, é submetido ao parlamento depois de um longo processo de consultas diretas à população, que levam anos. E só aí o projeto de lei chega formalmente ao parlamento. Então, é um processo que vai sendo polido, aperfeiçoado ao longo dos anos. E, teoricamente, conceitualmente, todos os projetos de lei que chegam ao parlamento federal, teoricamente, refletem um anseio, uma necessidade, um desejo da população, através desses mecanismos de consulta e dos seus representantes legitimamente eleitos. Então, o processo tem que ter uma legitimidade política para ser aceito. E para isso tem que ter critérios. Outros problemas são prazos, porque senão tudo vai levar anos e décadas e não vai chegar a nada. E já que o suíço é muito pontual, na Suíça ninguém tem problema nenhum em entender pontualidade, prazo, porque faz parte da nossa vida. Não é à toa que o relógio é praticamente uma invenção suíça, né? O relógio pulso da parede, se bem que tem gente que questiona isso, mas esse é outro assunto. Mas só para mostrar por que essa certa disciplina, pontualidade é importante para nós. e todo mundo quer ter todas as informações e a mesma qualidade dessas informações. Claro que isso é uma coisa meio utópica, impossível, até para a Suíça, né? Tem gente que vai ter mais acesso, entender melhor, dada a sua educação, formação, cargo eleito. Mas, então, o ponto não é esse. A questão é que todo mundo tem a possibilidade de acessar e participar se quiser. De novo, eu volto ao processo de consulta popular, que não preciso falar da importância dele, porque é óbvio para todos nós. No mundo de hoje e no futuro, sua existência é absolutamente fundamental. E o papel absolutamente fundamental nas suas várias facetas e aspectos, porque a maioria dos tópicos não é unidimensional. Tem vários pontos de vista. Por isso que a discussão e a diferença de opinião é necessária, é boa e é enriquecedora, porque por natureza nem todo ser humano vai concordar, não vai. Mas ainda isso ressalta a importância desses mecanismos formais e informais da democracia popular. Outra coisa, antes de eu esquecer, ao terminar, é o processo de consulta popular ajuda também em várias coisas ancilares ou indiretas, outros mecanismos menores que são gerados, que ajudam na coleta de informações para o cidadão ser mais bem informado e assim se tornar um melhor cidadão, não necessariamente participando num processo de um projeto de lei, não, simplesmente no seu dia a dia. E uma função muito importante também é que todos esses procedimentos testam a capacidade de implementar todas essas ideias, né? Porque muita coisa tão utópica, né, que nunca acaba sendo implementada. E também esclarecer bem o que que é competência do governo federal, do governo de cantões, que é aquela combinação metade estado, metade município, e o que que é competência até de unidades menores, tipo ONGs e outras unidades legítimas, não necessariamente tão antigas quanto as que nós temos há séculos em nossa sociedade. O aspecto prático da participação política dessas unidades vai sendo filtrado e decantado e aperfeiçoado. Ou seja, quanto mais a gente usa a participação popular, mais a gente aperfeiçoa o próprio processo dela. Ou seja, aprendemos fazendo. E quanto mais fazemos, mais aprendemos e aperfeiçoamos o próprio processo. E por isso é que é o tipo de coisa que se aprende com o tempo, com a prática, né? E a questão de se é muito prático ou se é menos prático envolve hoje até discussões que certas sociedades do mundo, as nórdicas e as saxônicas, são mais práticas, os latinos na Europa e fora da Europa são mais teóricos e nem tão práticos, mas eu acho que isso é uma questão secundária, né? A gente, usando esses processos, plebiscito, rebeção, e não só usando, pensando sobre eles, refletindo por que que o nosso país age assim, a gente melhora. Antes de terminar, eu quero falar também que o processo de consultoria popular, que implica que todos os atores sociais, econômicos, políticos, que somos todos nós, todos os cidadãos, que participam direta ou indiretamente de criar legislação, indiretamente, se são só cidadãos não eleitos, tem que participar, mas se tem também que entender melhor e por que devem participar. Então, com isso você enriquece o próprio processo político, você fica menos preconceituoso, mais aberto às opiniões dos outros, quer sejam opiniões políticas, econômicas, sociais, raciais, e a sociedade melhora, a sociedade como um todo. E eu diria, então, que hoje nós vivemos um momento privilegiado na nossa história, que é muita coisa que eu estou falando aqui, desde que eu comecei a falar, nem a Suíça sempre entendeu, era diferente na época do meu bisavô, do meu trisavô, e vai ser mais aperfeiçoada ainda no futuro dos meus netos. Então, o meu comentário final para concluir, além de dizer que essas coisas melhoram com a prática, com o tempo, a consulta não é só buscar informação. Tem gente que confunde. E que consulta também não é só relações públicas. Tem gente que confunde com tudo isso. Consulta é muito mais que isso. E consulta também não é pesquisa de opinião ou uso da mídia social que o marqueteiro e outros seres semelhantes adoram fazer. Não é nada, é tudo isso, mas é muito mais do que tudo isso. Consulta é o governo, é o parlamento, é as comissões parlamentares, mas também é mais do que isso. A consulta hoje virou quase que sinônimo de sociedade e cidadania. Consulta no lato senso, no sentido mais lato possível. Consulta com ser maiúsculo, de ser transparente, de se informar, saber o que está acontecendo. De certo modo, é a antítese, é o contrário de ditadura, de um déspota militar ou não. E tem muito no mundo até hoje, sim. Bom, então é o processo de ser ouvido, de ter acesso ao tribunal, de assinar um abaixo-assinado e de ter instituições do famoso ombudsman, conhece? O ombudsman, que é a voz da sociedade, que tem jornal, revista, canal de televisão que tem o ombudsman. É um funcionário da empresa que fica ouvindo a queixa, as reclamações dos clientes, dos fregueses, dos funcionários, e não é só ouvir, não. E aí a empresa age para melhorar, porque o ombudsman fala, o cliente não gosta disso e disso. Infelizmente, o ombudsman é mais usado por empresas, principalmente nórdicas da Europa, e nem tanto pelo governo. Pelo governo, que é o primeiro que devia ter um ombudsman. Bem, e também a questão de buscar informações no sentido de evidência do que é legítimo, do que é aceito pela sociedade e que não era antigamente. De novo, isso tem um aspecto muito prático, de acabar com preconceito, com racismo, com restrição ao imigrante, ao deficiente físico ou mental. Ou seja, de aceitar que todo cidadão é igual, que nem todo mundo aceita até hoje. E ver também a relação, isso até foi discutido aqui de manhã, a relação entre tudo isso e outras formas de participação política que existem, além dessas que eu estou falando, que nós estamos falando aqui desde de manhã. Consulta pública não é uma varinha mágica de condão, uma panaceia mágica que resolve todos os problemas do mundo. Claro que não. O mundo nunca vai ser perfeito, mas pode e deve ser cada vez menos imperfeito, cada vez melhor. E para isso é que a democracia direta participativa serve e muito. Ou seja, é um complemento, não é a solução mágica, mas é o complemento ideal a outras formas mais antigas, centenárias, seculares, do processo democrático, que afinal o processo democrático existe há mais de 200 anos, Revolução Francesa, Americana, aqui das Américas, né? Mas tem que ser aperfeiçoada a democracia. O importante é que ela seja melhor hoje do que ela era no seu nascedor no fim do século XVIII, e melhor ainda amanhã. E o interessante é que o suíço comum, o cidadão da rua, já está pensando mais sobre isso. Ele não é assim um bestalhão, assim, com perdão da paz. Ele entende dessas coisas. E daí o benefício de uma sociedade mais educada, inclusive acadêmica e formalmente educada, como eu falei. Quando você chega a um ponto, se ainda não está lá, vai chegar, em que todo mundo tem educação mais formal, secundária, universitária, ou até cultural, em que o cidadão pode ser pobre e classe média baixa, mas ele não é um semi-analfabeto cultural. O aprendizado escolar é uma coisa, cultura é outra. E se o país acelera esse processo em educação formal e também informal, tudo que nós estamos discutindo hoje aqui vai ser mais acelerado, vai acontecer mais depressa, vai ser aceito como mais legítimo, e o próprio legislador vê aqui que ele não é só ele. Muito obrigado.